Estamos de volta com o programa Temática na manhã desta terça-feira, depois do intervalo comercial, e agora para nós falarmos de um assunto que, pelo menos para mim, parece que tem surgido mais. A gente acompanha muitos debates, algumas pessoas mais agressivas, algumas pessoas procurando embate, enfim, muitas discussões, sejam elas, inclusive, aí nas ruas, né, no trânsito. A gente vê também outros espaços em que geralmente o debate não era tão agressivo acontecendo de uma maneira mais presente. E aqui eu cito até o exemplo da Câmara de Vereadores. Às vezes a gente tem aí grandes discussões que fogem até um pouco do que era considerado normal antes. E para nós falarmos sobre esse momento que teoricamente a gente está vivendo, eu convidei aqui a psicóloga Bruna Abraão. Ela é psicóloga com orientação psicanalítica e nós vamos falar um pouco sobre a agressividade que está dentro de todos nós, né, Bruna? E que em algum momento vai sair, né? Vai ser colocada para fora. Bom dia, seja bem-vinda.
Bom dia, Ricardo. Bom dia a todos os ouvintes. Muito obrigada pelo convite. E eu acho que é um assunto bem importante mesmo para a gente debater nesse momento.
Vamos falar sobre agressividade e primeira pergunta é, ela é algo do ser humano mesmo? Ela sempre vai aparecer? Bruno, o que pode ser dito a respeito desse sentimento, né, dessa emoção?
Então, a agressividade, ela é da natureza do ser humano. Não que as pessoas nasçam agressivas, né? O fulano nasceu agressivo, o outro não. Ele é um comportamento emocional, né, de afetividade, que está presente em todos nós. Pode-se dizer que talvez que ele seja algo inato. Que algo vai despertar na vida dessa pessoa, que a agressividade vai vir à tona ou não. Né? Tudo vai contribuir, assim, à questão da constituição que ele vai ter através do outro, né? Então, posso dizer que sim, a agressividade está presente no ser humano como as outras emoções. O que vai depender é o que vai despertar ela ou não.
Agora, tem como fazer uma gestão da agressividade, a pessoa tentar controlar esse sentimento? Algumas pessoas vão ter mais facilidade, outras vão ter menos?
Sim, e tudo depende da criação, né, Ricardo? Se você foi criado num ambiente hostil, e quando eu falo de hostilidade, assim, eu não estou falando necessariamente de violência doméstica, entende? Mas aquela agressividade, assim, de que o pai, a mãe, enfim, a família que você tiver, a composição que for, você for criado na base do grito, da punição, um pouco diálogo, aquela coisa, o pai diz, ó, se tu brigar na escola, tu vai apanhar em casa, né? Ou se tu apanhar na escola, tu vai apanhar duas vezes em casa, né? Então, assim, é um ambiente de agressividade. Aí ele não quer que a criança brigue, mas ele briga com a esposa, ele briga com os filhos. Então, é um ambiente hostil. O que, que isso pode resultar? Ou essa criança vai reproduzir esse comportamento, ou vai ser totalmente o contrário. Ela vai ser muito passiva, ela vai ficar com medo daquilo. Então, qualquer ambiente assim, que gere uma discussão, vai ser aquela pessoa que se recua, que fica com medo, que não consegue dizer não, que evita conflitos. Então, um ambiente de agressividade pode gerar uma pessoa agressiva ou não, uma pessoa totalmente passiva, o que também não é bom, né?
Pois é, tem que ter esse equilíbrio de fato, né, Bruna? Agora, a agressividade na infância, a gente tirando esse recorte agora, ela também pode ser considerada comum nas crianças, né? Inclusive, a gente vê muita birra. A birra também é um tipo de agressividade, aquela criança que chora, que se debate, quando não tem o que ela quer. Isso também pode ser considerado agressividade e tem também um papel nessa fase?
Sim, porque a criança, diferente do adulto, a gente espera que o adulto saiba lidar um pouco melhor, né? Tem uma inteligência emocional um pouco melhor. Mas a criança não. Então, aquilo que ela sente, ela vai vir à tona, né? E essa questão da birra, o que acontece? A birra é basicamente uma intolerância à frustração. Então, às vezes, aquela criança que os pais não dizem não, tem tudo o que quer, tem uma dificuldade em pôr limites, ela vai ter uma tendência maior a fazer birra. E, consequentemente, à medida que ela vai crescendo e ela vai entendendo que o mundo não gira ao redor dela, como é em casa, como era quando ela era bem pequena, ela não vai lidando bem com isso. Então, ela chega na escola, tem que dividir um brinquedo, tem que respeitar a professora. Ela vai fazer alguns enfrentamentos que ela não estava acostumada. Então, sim, a agressividade, ela está presente na criança, sim. E eu acho que é importante que ela esteja presente. A partir do momento que a criança vai aprender a se defender, aprender que ela é importante. Eu falei da questão do brinquedo, né? É importante que ela não parta para a agressividade na questão da reação mesmo, mas que ela vem alguém e toma o brinquedo dela. É importante que ela saiba se defender e dizer, não, eu também sou importante, o brinquedo é meu, vamos dividir ou vem cá, né? Porque aquela criança totalmente passiva, como eu falei antes, talvez até me preocupe mais do que a criança um pouco mais agressiva. porque, como eu falei, tem a ver com a criação em casa, e a gente não pode rotular também, porque as pessoas buscam muito, assim, um diagnóstico e um prognóstico. É pegar essa criança que está demonstrando uma agressividade um pouco mais exacerbada e transformar ela como se ela vai ser um adulto agressivo, ela é uma pessoa violenta, sabe? E não pode ser assim. A primeira coisa que a gente tem que buscar é entender o porquê da agressividade. O que está acontecendo para essa criança estar agressiva ou mais agressiva?
Mas no longo prazo, então, essa criança mais passiva, que é vítima dos coleguinhas e não faz nada, no longo prazo, eu digo também na vida adulta, os reflexos são piores do que aquela criança que era mais agressiva?
Não sei se piores, mas talvez me preocupe um pouco mais, assim. Essa questão de uma criança muito passiva. Né? O que será que acontece em casa para ela não ter uma questão de se defender, de entender que ela também é importante, entender que ela também pode dizer não e deve dizer não quando ela não quer as coisas, né? Que a total ausência de olhar e investimento que ela pode ter tido em casa, né? Para ela ser totalmente passiva.
E aqui nós temos o retorno ao assunto de como a criação ocorre. Porque aí os pais, eu não sou pai, mas eu me coloco na situação deles, é uma corda bamba, né? Tem que ser bem equilibrado. Porque a criança não pode ser também totalmente passiva, né? E deixar que as outras pessoas se aproveitem dela. E também tem que tomar esse cuidado para ela não ser uma criança extremamente reativa e não aceitar também a contradição. Então, é uma corda bamba de verdade, né, Bruna?
É, tem que cuidar muito dos extremos, né? E sim, é muito difícil, não é uma tarefa fácil. O que a gente acredita, assim, na psicanálise? Que o ser humano, ele se constitui através do outro. Então, essa criança, desde o momento que ela nasce, até antes, assim, ela precisa que invistam nela, né? Seja, como eu falei, independente da estrutura familiar, a pessoa que vai cuidar dessa criança, ela tem que investir nela. O que é esse investimento? É o olhar, é a fala, é explicar tudo o que ela está fazendo com essa criança. Desde, vamos tomar banho, vamos trocar fralda, vamos brincar à medida que ela cresce. É dar valor para os sentimentos dela, né? Entender, assim, o que ela está sentindo, por que ela está triste. É explicar as coisas, não é um não pelo não. Mas você dizer, tu não vai ganhar tal coisa agora por isso, isso e isso. A criança pode fazer uma birra, pode chorar, porque ela não entende a questão, assim, de que ela quer aquilo, né? Então, e se de fato ela não pode ter, é explicar o porquê. Só que é muito mais difícil você sustentar o não do que você dizer assim, sim, tá bom, né? Porque aquele choro vai cessar naquele momento, se você der o que a criança quer. O que acontece depois que é o problema. Porque ela vai entender que se ela chorar, ela vai ganhar. Se ela fizer birra, ela vai ganhar. Então, ela nunca vai se frustrar. E é importante que as crianças sejam frustradas também.
É, e aí também tem que ter essa boa vontade dos pais, né? Porque é uma disposição de você argumentar com essa criança para que ela entenda o porquê que ela não está recebendo o que ela quer, né, Bruno?
Sim, mas eu entendo que daí é o papel dos pais, né?
Claro.
Quando tu se propõe a ter um filho, tu entende que o trabalho é grande, né?
É, a gente sabe que nem todos fazem isso, né?
Sim, não.
Inclusive, muitas vezes fazem tudo que o filho quer para evitar esse estresse de ter que argumentar, de ter que tomar esse cuidado maior. O celular também é um exemplo disso, né? Às vezes a criança está ali demandando uma atenção, a família entrega um celular para tentar acomodar, né, esse problema que surge aí na hora, que é essa agressividade, ou enfim, essa demanda por atenção que as crianças têm. Vamos falar agora sobre esse processo de agressividade na fase adulta. Como é que um adulto pode se compreender agressivo demais no comportamento diário, Bruna? Tem alguma dica que pode servir de alerta para essa pessoa? E também é uma pergunta que eu te faço. Quem é muito agressivo percebe de toda essa agressividade que tem?
Depende, né? Se for alguém que sempre foi agressivo, talvez ele já se intitule como uma pessoa agressiva. Ele leve para si como aquilo que ele é e não tem como mudar. Tem pessoas que pensam assim, eu sou assim, né? Justificam as atitudes como, eu sou assim. E eu acho que não é justificativa, a gente tem que pensar em cada comportamento, né? Se uma criança é agressiva e ela é sempre vista como um problema, ela vai crescer se vendo como um problema, alguém que é agressivo e deu, e vai virar um adulto assim. Então, talvez seja mais difícil identificar como um problema que é tratável e que pode mudar. Agora, a pessoa que acontece alguma coisa e passa a ser mais agressiva, eu acredito que ela note. Ela perceba, assim, que tá, que eu explodi num momento que não devia, que eu reagi de uma forma que eu não costumava reagir. Então, eu acredito que a maioria das pessoas vão perceber se o comportamento muda. Se elas estão mais agressivas, elas vão perceber.
O que pode explicar uma pessoa que, quando criança, teve uma infância normal, nem muito agressiva, nem muito passiva, chega na idade adulta e passa a procurar também o confronto? Que isso eu tenho percebido com bastante frequência, né? As pessoas, não sei se querem validar o próprio argumento, mas enfim, buscam o confronto, né? Percebem, e isso é muito comum em rede social, né? Vão buscar a crítica da pessoa, vão falar, dar a sua opinião, às vezes sem ser, né, questionados, sem que haja o pedido dessa opinião. O que pode explicar essa mudança de comportamento, essa virada na chave, depois do adulto já constituído?
Vários fatores podem colaborar para isso, né? Claro, como tu falou, a questão da rede social facilita com que você seja agressivo, porque tem uma tela te protegendo ali. Então, talvez pode ser uma pessoa que, por muito tempo, se sentiu invalidada, passou por alguma situação traumática, passou por bullying, passou por questões assim, onde ela era vítima de agressão, e ela passa, talvez, por um estopim, assim, que ela começa a, digamos, a gota d'água, e ela vai passar a ser mais agressiva. Tem pessoas que são muito calmas, muito passivas, e não de passividade, assim, mas são mais calmas mesmo, mais tranquilas. Mas todo mundo tem alguma coisa que desperta agressividade, que deixa irritado, que desperta raiva. Então, assim, é claro que talvez hoje em dia as coisas estejam um pouco maiores, eu acho também pela questão da internet. Talvez o último ano, né, dessa questão política que foi muito forte, que o país se dividiu, assim, a gente viu que tinha muitos discursos de ódio, né? Uhum. Onde pessoas, talvez que você nem esperava, assim, tinham uma opinião muito forte sobre determinados assuntos e queria expor isso. Então, acho que as pessoas estão buscando mais um lugar de fala, mas nem sempre da melhor maneira.
Sim. Né?
Então, eu acredito, assim, que não sei se é hoje em dia ou se é algo que sempre teve, assim, mas algo vai despertar uma agressividade em você. Todo mundo tem um ponto, não vou dizer um ponto fraco, mas um ponto em que aquilo vai te mobilizar. E você pode ficar mais agressivo, a tua ação vai ser diferente.
É, o ambiente social, então, ele interfere bastante também, né, na possibilidade de uma pessoa perder a cabeça, queimar todo esse pavio curto ou não. Agora, isso que você falou, Bruna, das redes sociais, elas te protegem e te afastam da outra pessoa, fica mais fácil de você atacar, existe menos medo de ser atacado. Eu acho que no trânsito é uma coisa parecida, né? Despersonaliza quem está dentro do carro, são dois carros, e aí a pessoa também acaba se tornando mais agressiva ali. Não é raro a gente ver, né, discussões no trânsito, buzinadas, enfim. Uhum. As pessoas acabam se tornando mais agressivas quando não há essa personalização, digamos assim.
Eu acho que sim, ficam mais corajosas, né? Principalmente no trânsito, essa questão, como tu disse, de fato, não vê quem tá ali. Não vê se é homem, se é mulher, se é jovem, se é idoso, enfim. Então, te causa uma... Tem pessoas que ficam muito, né, agressivas no trânsito, assim, a questão de a demora, de querer ultrapassar, a velocidade, enfim. Eu acho que o trânsito desperta um pouquinho o lado ruim das pessoas, assim. Porque, de fato, a gente tem brigas terríveis, que a gente fica sabendo que acarreta até em morte, né, na hora da... Sim. Né, na discussão, enfim. Então, acho que o trânsito é um lugar que desperta um pouco mais agressividade. Talvez por essa questão dessa correria do dia a dia, de estar atrasado, enfim. Aqui a gente não tem tanto trânsito, né? Mas essa questão de querer, de fato, ultrapassar, chegar. Às vezes, as pessoas vêm até com uma questão de competitividade, assim. A agressividade, ela pode parecer como uma questão de superioridade, né? De tipo, eu vou ultrapassar, eu primeiro, eu não espero ninguém. E aí diz muito sobre a pessoa também, né?
Pois é, e essa discussão de trânsito geralmente acaba de forma ruim e é por um motivo normalmente também pequeno, né? E as pessoas acabam perdendo a cabeça. Inclusive, antes de fazer essa entrevista, eu conversei com um amigo meu que é a pessoa mais tranquila que eu conheço. Pedi, tu não se estressou nessa última semana? Tenho certeza que pelo menos no trânsito. Ele falou, de fato. Então, eu me fiz essa pesquisa aí para saber se todo mundo estava com esse sentimento de que a agressividade estava mais aflorada ou não. E tem um outro aspecto da agressividade, que ela não necessariamente precisa ser dirigida a outra pessoa, né? A uma segunda pessoa. Mas ela pode ser direcionada a si próprio também, né, Bruna?
Sim, essa questão de ser dirigida à segunda pessoa, o que acontece? Quando a pessoa, assim, tem dificuldade de se impor, o que vai acontecer? Ela vai ficar mais agressiva, porque vai estar incomodada e tal, com alguém próximo a ela. Então, ela tende a colocar essa agressividade para fora com os mais próximos. Seja com pai, mãe, com marido, esposa, enfim, com as pessoas mais próximas, que ela tem mais liberdade. Porque se no trabalho ela tem que se conter, porque ela não pode discutir com o chefe, ou ela não consegue colocar as opiniões dela, tá num ambiente hostil, né? Ela não consegue ali se expressar por medo de perder o emprego, por dificuldade de se impor, ela vai, a tendência é extravasar com alguém próximo a ela.
Isso é horrível, né? Porque você acaba descontando numa pessoa que não tem nada a ver, que geralmente é quem você gosta, quem você ama,
uhum.
né?
E que justamente você talvez tenha uma confiança maior de conseguir, uma intimidade maior de conseguir falar aquilo que tu tá sentindo. Mas é terrível. Essa questão de não levar trabalho, problemas do trabalho pra casa e vice-versa é muito difícil, né? Porque se você se conteve o dia todo no trabalho, suportou uma situação, questão de algum conflito com colegas, com chefes, enfim, e aí você vai chegar em casa estressado, né? Talvez mais agressivo. É difícil cortar, às vezes, essa coisa. Bom, cheguei em casa agora, essas pessoas não têm nada a ver com o que eu passei. E às vezes tu vai dividir, ou você vai explodir, enfim, ficar mais agressivo, né? E a questão da autoagressão pode se comparar com uma automutilação, né? De você ficar agressivo contra você mesmo, assim. E aí entra a questão da automutilação, da autoagressão. Quando você vira essa agressividade contra você mesmo. Até em questão de pensamentos de ódio contra si mesmo, enfim. De uma raiva, um sentimento ruim mesmo do que está acontecendo. E você talvez não veja naquele momento maneiras de mudar.
Bom, a partir da detecção desse comportamento de risco, né, contra outra pessoa, contra si próprio, Bruna, dá para se dizer que essa agressividade se torna patológica, se torna uma doença? E também, o que, que a pessoa pode fazer diante dessa detecção, né, de que está se tornando muito agressiva? Isso tem prejudicado o relacionamento dela no trabalho, na família ou consigo mesma, né?
Uhum. Eu acho que qualquer situação de agressividade exacerbada, assim, causa danos, né? Se você briga com alguém no ambiente de trabalho, uma briga de fato agressiva, vai te causar danos. Né? Seja uma agressividade assim, psicológica ou física, vai te causar problemas no futuro. Seja um constrangimento futuramente, seja uma situação embaraçosa que você vai ter que lidar, seja um processo judicial, enfim, isso vai te causar danos. A questão do patológico, não que você vai se tornar um agressivo patológico, assim, alguém que de fato vai ser uma pessoa agressiva o tempo todo, né, com todo mundo, porque isso não vai durar muito. Vai chegar um momento que você vai cometer algum tipo de violência, né? Que a agressividade vai passar a ser uma violência, porque a agressividade é uma ação. A violência tem mais a ver com reação, né? Então, vai chegar um ponto que você vai ficar tão violento que você vai ser contido de alguma maneira. Eu vejo mais a agressividade patológica presente, por exemplo, talvez pode pensar na depressão, né? De que tem pessoas que estão depressivas e não só se manifesta através da tristeza, né? Da apatia, mas também na agressividade. Às vezes a pessoa está muito irritada, percebe que coisas pequenas fazem com que ela responda com agressividade às pessoas, a tolerância está baixíssima, e isso pode ser um sintoma de depressão.
E o tratamento, ele é realizado com um psicólogo? Precisa fazer terapia? O que, que é recomendado para essas pessoas?
Sempre, né, Ricardo? Eu acho que a terapia é importante em quase todos os casos, né? Mas essa questão da terapia é muito importante, se procurar um psicólogo, e às vezes também a questão da ajuda psiquiátrica, porque essa pessoa talvez vai precisar, nem que seja num primeiro momento, enfim, de uma ajuda medicamentosa até para ela conseguir buscar uma ajuda psicológica. Porque eu vejo que as pessoas, assim, mesmo quando elas identificam que não estão bem, elas têm dificuldade de procurar um psicólogo.
Uhum.
Parece que a questão do remédio é um pouco mais fácil. Elas aceitam mais tomar o remédio, se acalmar, seja para dormir melhor, para, enfim, passar o dia melhor, mas elas aceitam mais o remédio. O tratamento psicológico tem uma resistência um pouquinho maior. Então, de fato, a combinação dos dois é importante, mas a terapia é fundamental, né?
Eu até achava que o tratamento psicológico iniciava primeiro para um psicólogo, que depois de avaliar poderia encaminhar para um psiquiatra. Na verdade, não tem muito uma regra então, Bruna?
Não, não tem, até porque é como a pessoa busca, né?
Uhum.
Se a pessoa buscar o psicólogo primeiro, aí sim, conforme a avaliação, você pode sugerir ou indicar que ela procure uma ajuda de um psiquiatra. Se ela procura o psiquiatra primeiro, é importante que esse psiquiatra encaminhe essa pessoa para terapia. Então, não tem um caminho, é o que a pessoa procura, né? Quem ela vai procurar primeiro, digamos que vai dar essas orientações, né?
Agora, uma pessoa que é muito reativa, que não aceita o contraditório, que busca, né, esse embate e que não se percebe assim, tem também uma dica para a família abordar esse tema com essa pessoa, Bruna?
Olha, eu sei mais ou menos imagina o modelo de pessoa que você disse agora, assim, e é difícil. É muito difícil, assim, você lidar com alguém que não vê que está errado. né, que não percebe que as suas ações não estão fazendo bem para ela, nem para os outros. E tem pessoas que, infelizmente, são assim, né, acham que estão sempre certos. Isso tem muito a ver com insegurança, Ricardo, assim, quando a pessoa ela age de forma reativa a tudo, assim, no sentido de que se alguém comenta alguma coisa, ela vê aquilo como um ataque, né, e ela tem essa questão de sempre gerar um debate, gerar um conflito, sempre se sentir criticada, então ela vai se defender, ela vai rebater de forma agressiva. Tem muito a ver com insegurança, né, e também, de fato, com uma intolerância à frustração também. Então vai ser muito difícil para ela aceitar que ela não tá bem, que isso não tá legal. Infelizmente, vai ter que talvez acontecer alguma coisa mais grave, né? As pessoas se afastarem dela, ela percebe que perde os amigos, a família também, não mais distante, mas ela nota que tá uma dificuldade na relação ali. Então, acredito que ela tenha que se perceber, assim, num momento, de fato, onde chegou ao limite. E isso tem a ver com afastar as pessoas dela, problemas no trabalho, ser demitida, enfim, questões assim, talvez tenha que acontecer algo um pouco mais sério para ela perceber que não tá bem. É muito difícil essas pessoas que acham que estão sempre com a razão, que têm dificuldade de escutar, entender que o comportamento que ela teve não foi legal, que elas aceitem que não estão bem, né? Elas sempre veem o problema no mundo. Então, que elas aceitem que elas não estão bem, que busquem tratamento, busquem ajuda.
É, geralmente se o problema é todo mundo, na verdade o problema é a própria
geralmente
pessoa.
Geralmente é você, né?
É verdade. Bruna, muito obrigado por compartilhar esses conhecimentos com a gente aqui. Eu acho que é muito interessante e a gente sabe que é um problema que todos nós temos, né? De agressividade, às vezes não aceitar o contraditório e que deve servir para melhorar, né? Que todo mundo pode melhorar um pouquinho, né?
Ah, com certeza. Eu sempre acredito na melhora, né? Que o ser humano sempre pode buscar e sempre pode melhorar e sempre pode se sentir melhor também consigo mesmo. E agradecer o convite, né, Ricardo? Muito obrigado novamente. E foi muito bom estar aqui.
Que bom. Somos nós quem agradecemos a participação da psicóloga Bruna Abraão, psicóloga com orientação psicanalítica, que conversou conosco aqui nesta manhã sobre agressividade. Agora nós temos um intervalo comercial e o programa Temática volta em instantes.